Bom, muito obrigada e queria agradecer a todas as presentes e todos por estarem aqui. Nós temos tentado agendar esta reunião, já é a segunda vez que tentamos e é importante que a possamos fazer agora. Temos indicação de que o deputado Bruno Dias irá chegar assim que possível. E encontram-se na sala a deputada Carla Sousa do Partido Socialista, Isabel Moreira do Partido Socialista e o deputado Rui Cruz do PSD. Queria agradecer ao eurodeputado João Pimenta Lopes poder conversar um bocadinho connosco. É uma reunião, como as reuniões do grupo parlamentar tendem mais à informalidade do que ao protocolo. Portanto, nós não vamos colocar, não vou colocar tempos nem propriamente grandes ordens de intervenção, deixarei a coisa correr livremente, apenas com o limite de termos o plenário às 3 horas e, portanto, cumprir esse limite. Queria agradecer ao eurodeputado João Pimenta Lopes. Nós achámos que era importante ouvi-lo aqui por várias razões. A conversa partiu de uma tomada de posição, ou de, digamos assim, de uma troca de informações sobre a proibição da eurodeputada Ana Miranda de entrar em Israel e a sua deportação, apesar de ter sido inicialmente aceito como parte da delegação do Parlamento Europeu à Palestina. Nós sabemos que o eurodeputado João Pimenta Lopes fazia parte dessa delegação e, portanto, queríamos ouvir um bocadinho qual foi a reação do Parlamento Europeu perante essa deportação da eurodeputada Ana Miranda, como é que as coisas ocorreram no terreno, mas já que o temos aqui e como nós, este grupo parlamentar também está a considerar a convite da Embaixada da Palestina a possibilidade de uma visita do Parlamento Português à Palestina, também saber um pouco como é que essa delegação oficial do Parlamento Europeu funcionou, como é que foram as relações, sobretudo se houve tentativas de entrar em Gaza, como é que essas tentativas decorreram e como é que encontraram, digamos assim, o estado da situação lá na Palestina. E eu passo-lhe a palavra para aquilo que entender.
Muito bem, antes de mais, agradecer esta oportunidade e este convite. Infelizmente, aqui de Bruxelas é difícil conciliar, digamos, as agendas, possibilitando a presença nesta reunião de uma outra forma que não seja assim à distância. Lamentar já agora a última tentativa, mas infelizmente também aqui por conciliação de uma reunião, de uma mini-sessão plenária que foi, já estava, enfim, agendada, mas que teve um início com alterações àquilo que é normalmente a prática, acabou por impossibilitar a minha presença na reunião de há 15 dias atrás, salvo eu. Bom, esta visita da delegação das relações do Parlamento Europeu com a Palestina é uma visita que tem história e que naturalmente não se resume ao infeliz acontecimento de que a deputada Ana Miranda tenha sido já em Israel impedida de integrar a delegação e de dar entrada na Palestina, fazendo então a associação à sua presença anos antes na flotilha a Gaza, e que terá servido de argumento para impedir essa entrada, já depois, como foi dito, de ter sido dada autorização de entrada, ainda que na sequência já da recusa de entrada ao deputado e presidente da delegação do Parlamento Europeu, o deputado Manu Pineda, espanhol, que viu recusada a entrada em Israel e, consequentemente, na delegação, de fazer parte da delegação. Este não é um episódio único, aliás, esta missão que teve lugar em fevereiro devia ter tido lugar em maio do ano passado. E foi cancelada à última da hora, precisamente porque, nas vésperas das viagens dos deputados, Israel deu a indicação que não permitiria a entrada, já então, do deputado Manu Pineda. Já agora, eu associaria, e até porque tem que ver com a pergunta que fazem sobre qual foi a relação do Parlamento Europeu, e ela é feita em etapas e em formas, em formatos diferentes, mas era útil talvez dar a conhecer, talvez os deputados na Assembleia da República não tenham conhecimento desse facto e desse episódio, que já, estando a delegação a decorrer, fomos confrontados com uma notícia do diário.es sobre, e a propósito da visita de um ministro ao Parlamento Europeu em janeiro, a propósito do dia do Holocausto, do que teriam sido a formação de uma lista de deputados no Parlamento Europeu, pelos serviços do Parlamento, que poderiam, digamos, representar um risco, tendo em conta as suas posições à visita e normal funcionamento da cerimónia. Naturalmente, tomámos foi elaborada uma carta, desde logo, pelos deputados que integram o grupo da esquerda aqui no Parlamento Europeu, dirigido à Presidente do Parlamento Europeu, que na sua resposta afirmou desconhecer a razão e a decisão da elaboração desta lista, que naturalmente é grave, não é? Do ponto de vista do funcionamento desta instituição. E aguardamos agora o decurso, enfim, das informações, tendo ficado o compromisso de que tal não se repetiria no futuro. Houve uma reação por parte da delegação, quer primeiro à recusa da entrada do deputado Manu Pineda e posteriormente, na sequência, uma declaração de repúdio da não autorização da entrada da deputada Ana Miranda, que teve também, aliás, expressão e apoio da parte da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, mas que eu diria, porventura ficará aquém, do ponto de vista até da decisão, daquilo que seria a gravidade desta situação comporta. Naturalmente, coloca-se aqui o Estado de Israel a determinar quem entra na Palestina, e mais que isso, e também a limitar e a condicionar a intervenção de deputados, neste caso, deputados do Parlamento Europeu. Esta delegação tinha vários objetivos, o contacto com diversas entidades, também oficiais na Palestina e outras que intervêm em Israel no sentido de contrariar aquilo que tem vindo a ser a narrativa e posicionamento dominante de Israel sobre a Palestina, de, podemos dizer, de agressão, ocupação ilegal, e constatar no terreno os efeitos também dessas políticas. Há mais de uma década que a entrada em Gaza não é permitida. Foi solicitada a entrada em Gaza, quer em maio do ano passado, quer para esta visita, sendo que não foi, ela não foi autorizada, e têm sido colocadas muitas dificuldades no acesso, de facto, a essa região. No terreno, nós podemos contactar com entidades muito diversas, organizações não governamentais, partidos políticos, a autoridade palestiniana. Reunimos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Primeiro-Ministro. Eu acho que há alguns elementos que são colocados e que, infelizmente, desde a visita até agora, se confirmam, não é? Desde logo, o agravamento da situação na Palestina já ao longo de 2022, mas mesmo no início de 2023, como o exemplo do que poderá vir a ser um dos anos mais negros, digamos, dessa intervenção de Israel sobre o território palestiniano e sobre o povo palestiniano, nomeadamente no que diz respeito a número de mortos, feridos. Então contavam-se já 62 palestinianos feridos. Neste momento a conta, infelizmente, continua a somar. O aumento da violência dos colonos sobre a população palestina, que aumentou em 2022, e portanto estes números, em termos comparativos, acima também do que já vinham sendo verificados em 2022, no presente ano. O aumento do número de infraestruturas palestinianas demolidas, confiscadas ou seladas, seja na área C, já agora, seja em Jerusalém Leste, né, com muitos palestinianos, inclusivamente crianças, a serem deslocadas de uma forma forçada. E sendo com a política de expansão dos colonatos que este governo já afirmou. Aliás, estivemos presentes no momento em que se falava do incremento de 9 colonatos na região de Massafer e Yatta, onde estivemos, mas de até mais 100 colonatos, não é, por intervenção do Estado israelita. E dessa forma, dar continuidade a planos que não são, naturalmente, não são deste governo e que já vêm, até segundo vários dos intervenientes que pudemos ouvir, inclusive daqueles de israelitas, portanto, que intervêm sobre esta matéria, não é? No fundo, a prossecução dos planos para fragmentar a região, a área C do território palestino, e com isso, com a instalação de mais infraestruturas e de colonatos nessa área, ao fim e ao cabo perseguir um objetivo, que é comprometer a possibilidade de que a solução, que apesar de tudo se afigura ainda assim como a única possível, digamos, ou viável, que é a solução dos dois Estados, ser alcançada. Aliás, nestes contactos surgiu por várias vezes a referência à questão do apartheid, um conceito, enfim, que face àquilo que é a segregação objetiva a que se pretende remeter a população palestina no seu próprio território, é compreensível que seja usado, mas que ainda assim devemos, parece-nos, usar com prudência, tendo em conta que a utilização da expressão pode significar também o reconhecimento, digamos, da ao fim e ao cabo, da ocupação do território palestino, não é? Mas foi sempre usado neste contexto, de facto, de uma crescente segregação da população palestiniana. Nós tivemos dois exemplos de visitas, um colonato na região de Jerusalém Leste, onde resiste ainda uma família que recusou-se sair e, portanto, está literalmente rodeada, cercada de um gradeamento, sei lá, alguns 3 metros, com um corredor para entrada e saída. Mas pior do que isso, a constatação de que mesmo na circulação, nas estradas nesta região, há já a divisão entre estradas onde os palestinianos não podem circular e estradas apenas para os palestinianos circularem, e estivemos na interseção de duas destas estradas que visam, por um lado, consagrar este fracionamento em que as comunidades palestinas garantem um mínimo de comunicação sem cruzamento com os colonatos que estão a ser, que já estão implementados ou que se pretendem vir a implementar. Este acréscimo, digamos, da violência, da agressividade, não se desliga, isso foi algo que foi muitas vezes referido, da própria, não se desliga, inevitavelmente, ainda que viesse já sendo implementado anteriormente, mas não se desliga também da evolução da natureza do próprio governo israelita, hoje muito mais, digamos, até com elementos da própria extrema-direita. Aliás, basta dizer que, e da ultradireita, nacionalistas e sionistas, como são os casos de Bezalel Smotrich ou de Ben-Gvir, este último, inclusivamente condenado anteriormente pelo incitamento ao racismo e por apoio a organizações terroristas, e eles mesmos residentes em colonatos. E, portanto, são atores da implementação dessa estratégia de anexação e de ocupação e fracionamento do território palestino. São muitas as questões que naturalmente são colocadas. Visitámos também vários locais onde testemunhámos o derrubo de casas palestinas, não é? Mesmo em Jerusalém Leste, a pretexto de, enfim, muitas vezes de arbitrariedades administrativas que procuram traduzir em ilegalidade a presença de sempre do povo palestiniano e de famílias palestinianas em determinados locais, já para não falar daquilo que é uma profunda desigualdade entre o acesso a licenças, por exemplo, de habitação, condicionando a ocupação do território na Palestina. Também as intenções, mesmo em Jerusalém Leste, de avançar, mesmo no centro histórico, não é? com a consagração de colonatos, não é? E, aliás, já existem alguns edifícios ocupados com colonos, que têm sido, inevitavelmente, situação de grande tensão. Eu, para não me alongar muito, terminava com esta ideia. Aliás, penso, senhores deputados, quanto mais não fosse pela comissão a que pertencem, acompanham com proximidade as questões da Palestina e conhecem os desenvolvimentos mais recentes de grande gravidade e muito duros, não é, para o povo palestiniano, nomeadamente, enfim, as recentes imagens de ocupação do complexo da Al-Aqsa, que não é, na história, convém lembrar, não foi acontecimento único, mas há, quer das organizações não governamentais com que contactamos, quer dos partidos políticos que não fazem parte da autoridade palestiniana, mas também das próprias autoridades com que contactamos, é transversal um sentimento de desilusão, de abandono por parte da dita comunidade internacional em relação à situação na Palestina, nomeadamente em relação ao apoio à solução dos dois Estados, onde, de uma forma proclamatória, continua a ser afirmado, nomeadamente no Parlamento Europeu, nas instituições da União Europeia, mas depois a prática não parece coincidir, nomeadamente nas relações com Israel, para que essa solução possa ser efetivada. E, aliás, no que diz respeito em relação às relações com Israel, da União Europeia, são trazidos exemplos muito práticos. Por exemplo, com consequências negativas, o não reconhecimento das eleições em 2006, por exemplo, na Palestina, não é? A questão do acesso a fundos por via do Horizonte Europa a entidades israelitas que estão implicadas no desenvolvimento de tecnologia militar, ou os apoios e a cooperação no âmbito do acordo de associação UE Israel, que já agora compreende uma cláusula de direitos humanos que não está a ser efetivado. Há uma outra questão para a qual fomos alertados e que pode ter interesse também para a intervenção na Assembleia da República, nomeadamente dos senhores deputados, que tem que ver com uma iniciativa que estará a ser tomada por vários países europeus, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Portugal estará de alguma forma envolvido nessa iniciativa, que é a de se caminhar para o reconhecimento, por parte desses Estados, da Palestina. Isso seria naturalmente um passo muito importante. Aqui talvez até ficaria mais do que as perguntas que os senhores tenham para me fazer. A pergunta da minha parte, até para a nossa intervenção aqui, se há algum conhecimento na Assembleia da República dessa dinâmica, porque seria importante nesta perspectiva do reconhecimento da Palestina enquanto Estado, e nomeadamente prosseguindo o objetivo da solução de dois Estados nas fronteiras de 67, que esta dinâmica tivesse consequência. Eu ficava por aqui e estou disponível naturalmente para para as questões que queiram colocar.
Muito obrigada e agradeço também a contenção no tempo. Informar que, entretanto, chegaram o deputado Bruno Dias, grupo parlamentar do PCP, o deputado Ivan Gonçalves, a deputada Jamila Madeira e o deputado Tiago Brandão Rodrigues, do Partido Socialista. Estamos, portanto, com um quórum bastante completo. E com todas as bancadas representadas que fazem parte do grupo. Eu vou dar a palavra a todos os que, a todas, maioritariamente todas, que se inscreverem. Não sei quem pretende falar, mas peço que me façam sinal. Deixo uma pergunta apenas, também para ser contida no tempo. Se dos contactos que tiveram no terreno, se a leitura que têm sobre o agravamento da situação nos últimos 2 anos tem exclusivamente a ver com as questões internas da política interna de Israel, ou seja, a sobrevivência do Netanyahu e as várias alianças com a extrema-direita que ele tem tido que fazer para garantir a sua própria sobrevivência, ou se há outros fatores apontados. Digo isto porque havia uma expectativa que a mudança da administração norte-americana pudesse aligeirar alguma coisa. A pressão sobre a resistência palestiniana, dado que Trump é que teve a iniciativa de mudar, inclusive, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que se tem visto é que Biden não só não mudou de atitude, como também não recuou nessas iniciativas e, portanto, estava de fora esse fator que podia ter sido um fator dissuasor, digamos assim. E, posto isso, qual é o quadro que se apresenta para o agravamento da situação? Não sei a quem é que eu passo a palavra. Claro, Isabel Moreira.
Obrigada. Queria agradecer ao João a presença dele, que conhecia há cerca de 4 anos no Brasil, também na altura a defendermos a democracia do Brasil, que estava à beira de cair nas mãos de Bolsonaro e caiu, e agora descaiu, felizmente. Eu vou ser muito breve e queria agradecer o relato do agravamento da situação. E relativamente a isso, para mim, pelo que eu sei, a convicção de que a hesitação não, o não reconhecimento do Estado da Palestina por parte do governo é sempre ancorada na justificação disso que deve ser feito em coordenação com a comunidade internacional, nomeadamente com a União Europeia, e que uma coisa é o reconhecimento pela Assembleia da República, que já foi feito. Outra coisa é o reconhecimento pelo governo, que, do meu ponto de vista, seria muito bem-vindo. Mas eu gostava de perguntar, ainda por causa da. Tem sido muito, muito útil a questão da listagem do grau de agravamento, se vê com algum otimismo no sentido de poder ter alguma consequência positiva. O descontentamento que se vem verificando em Israel com o próprio governo de Israel, quer dizer, eu acho que tem-se visto, como há muito tempo não se via, bastante agitação. E relativamente à lista, porque isso interessa-me, em relação à tal lista dos deputados que se fez no Parlamento Europeu, primeiro, quem é que fez essa lista dos deputados que foram considerados eventualmente perigosos para certos eventos? Quem é que fez essa lista? A que partidos é que pertencem esses deputados? Se houve, por outro lado, unanimidade dos partidos do Parlamento Europeu no repúdio da recusa da não entrada em Israel da deputada e do deputado? Se há alguma proposta de condenação formal por parte do Parlamento Europeu dessa atitude por parte do Estado de Israel? E relativamente à faixa de Gaza, como há mais de uma década que não é permitida a entrada, quem é que lá entra? Por acaso é uma dúvida que eu tenho. Quem é que lá entra? Quem é que pode fazer? Quem é que faz relatórios minimamente independentes? Porque mesmo não entrando na faixa de Gaza, tem sido tão fácil verificar uma verdadeira política de segregação, se não quisermos chamar apartheid, pela implicação de apartheid implicar que já está ocupado o Estado, mas claro que é apartheid, mas podemos dizer segregação, porque é evidente que é segregação, desde logo, porque, além do que o João descreveu, há mesmo dois ordenamentos jurídicos para dois povos diferentes. Eu gostava de saber quem é que entra. Eram estas as perguntas. Muito obrigada, João. Bom ver-te ao longe. Pena não te ver de perto. Obrigada.
Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Bruno Dias, mas antes queria só dar um esclarecimento. A última coisa que eu registo ter sido dita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento vai exatamente no sentido daquilo que aqui o João transmitiu, ou seja, que Portugal estaria favorável a um reconhecimento da União Europeia do Estado de Israel, mas que recusa ou acha que, sem ser no quadro da União Europeia, esse reconhecimento exatamente não é favorável de forma unilateral, pelo menos foi essa a resposta que nos deu numa das últimas audições em que foi questionado sobre o assunto. Bruno.
Olá, boa tarde a todos. Um abraço para o meu camarada João e agradecer também este relato e esta informação e até esta reflexão que tem estado aqui a partilhar connosco. Nós temos acompanhado aqui a partir da Assembleia da República estas questões e já agora este tema do reconhecimento por Portugal do Estado da Palestina, só para acrescentar, quando nós colocámos a questão ao Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão Parlamentar, a resposta dele, para além daquilo que já foi aqui referido, ele disse esta frase que eu me lembro até de ipsis verbis da expressão que usou, que é: se Portugal amanhã reconhecesse o Estado da Palestina, qual seria amanhã o resultado? Nenhum. E está aqui um pragmatismo diplomático, digamos assim, de zeros e uns, ou seja, ou vai ou não vai. Enquanto não for, não vai, um dia logo se vê se alguma coisa muda. Mas há aqui esta ligação binária de posicionamento diplomático que neste momento fecha a porta a muita coisa. Mas se nós não quisermos conformarmos com essa lógica binária de ou se muda radicalmente ou fica tudo na mesma, se nós optarmos por considerar inclusivamente o significado das decisões concretas em cada momento no que diz respeito às relações internacionais, não apenas entre Estados, mas no caso do Parlamento Europeu, no contexto da União Europeia, há uma questão que eu gostava de colocar. Por acaso não temos mesmo falado sobre isto, que é a relação, isto é, o posicionamento público da União Europeia no que diz respeito às questões da Palestina e de Israel e da ocupação da Palestina, digo eu, é uma vergonha. E o posicionamento e as posições públicas expressas pela Presidente da Comissão Europeia, pelo Alto Representante de Relações Externas, o José Borrell, é uma vergonha, é aquela coisa equidistante, apelar ao fim dos confrontos como se fossem duas partes equivalentes, simétricas, que estão em confronto, não é? E que a gente depois tem que dizer, na Palestina não há um conflito, há uma ocupação, etc., por aí fora. E perante isto, aquelas posições, aqueles tweets, aqueles comunicados, é uma vergonha. Dito isto, há uma questão que eu acho que quer no plano nacional, quer no plano, neste caso, da União Europeia, pode ser suscitada. Que é, então está bem, então, e que há ações no concreto, é que na relação, neste caso com a Palestina, porque há aqui os dois eixos, há o eixo com Israel, em que é preciso condenar, é preciso desinvestir nestas cooperações, que até às vezes são cooperações militares e cooperações, nunca mais me esqueço, havia um projeto de investigação com fundos comunitários do Horizonte 2020, que era formação para interrogatórios, sim, na área da psicologia. E esta formação para interrogatórios, que era em que Portugal estava envolvido, com a ministra Francisca Van Dunem, perante uma denúncia do PCP, Portugal saiu desse projeto. Isto é de 2015. 2016. era o Law Train. Nunca mais me esqueço disto. Dito isto, portanto, isto é em relação a Israel. Mas depois a gente também pode perguntar, então e em relação à Palestina? Eu não sei se isto ainda está atualizado, mas há uns tempos eu sei que Portugal, dentro do Estatuto das Representações Diplomáticas, tinha embaixadas, e tem por todo o mundo, tem consulados, tem essa coisa toda, mas depois tem uma representação diplomática especial, que é do tempo do governo PS Guterres, que é a única em todo o mundo da diplomacia portuguesa, do MNE português, que é em Ramala. Portanto, Portugal não tem uma embaixada em Ramala, nem tem um consulado em Ramala. Tem uma representação diplomática especial, que é caso único em todo o mundo, do MNE. E ainda continua a ser assim. Ora bem, há anos que a gente coloca a questão da, digamos, do upgrade, da elevação do nível de representação diplomática, porque do lado da Palestina eles têm uma representação diplomática aqui, como têm em Paris, como têm em Londres ou em Washington. Eles têm o topo da carreira diplomática representada em Portugal. Nós não temos um embaixador em Ramala. Temos um conselheiro de embaixada porque, mesmo que a pessoa seja ótima ou não, não interessa, a decisão política é essa. E, portanto, a questão é, o relacionamento da União Europeia com a Palestina, qual é que está a ser? O relacionamento de Portugal com a Palestina, qual é que está a ser? A gente já está a ver qual é o de Portugal e que é preciso ir mais longe, até no reconhecimento. E esta dinâmica da própria Comissão Europeia, relativamente a esta vergonha, a esta tragédia que está a acontecer, qual tem sido? Pá, e uma última nota da minha parte, uma última referência, até para ajudar aqui à nossa reflexão, do Estado do Apartheid, a questão do Estado do Apartheid. Eu sempre que falo do Estado do Apartheid, nunca me estou a referir à Palestina ocupada. Estou sempre a referir-me ao Estado de Israel e à sua dinâmica própria, em que cidadãos de Israel, com passaporte de Israel, que são cidadãos de segunda, por terem origem árabe, por terem origem palestiniana, os deputados do Knesset, que são membros do Parlamento, mas que não têm direito a pertencerem a certas comissões parlamentares por o facto de serem de origem palestiniana, não podem fazer parte da Comissão de Defesa, não podem fazer parte de várias áreas de intervenção parlamentar do Knesset, porque não são Ashkenazi ou Mitzrayim ou coisa do género. E isso é Estado de Apartheid puro. Depois, há outra situação, que é a situação da ocupação. E então aí não é apartheid, é muito mais do que isso, é muito mais grave. Mas não é apartheid porque não é um status quo que a gente possa admitir ou legitimar. E, portanto, o que é aí, o que existe, olha, é o que dizia o Ori Givati, que era o israelita que estava em Lisboa, com aquela associação Breaking the Silence, em que dizia, não, eu fui militar e posso testemunhar que aquilo é uma ditadura militar. É uma ocupação que está ali a acontecer com a tradução ditatorial sobre a população ocupada. E, portanto, isso levanta essas questões. Ou seja, quando eu estou a falar do Estado da Apartheid, nunca estou a falar da Palestina. Estou sempre a falar do que se passa em Tel Aviv, não do que se passa em Ramala. Pronto. E agradeço e o bom trabalho e obrigado.
Obrigada. Eu vou agora passar ao João para responder e fazer os seus comentários. Estamos com 13 minutos, mais ou menos, é o nosso limite.
Vou tentar ser breve, sem esquecer, procurando ir a todas, mas não sei se é possível. Em relação à primeira pergunta, que foi feita, eu penso que a própria Presidente da Comissão respondeu, não é? Efetivamente, a administração norte-americana não reverteu esse processo, não é? E eu acho que o agravamento da situação, eu diria que o agravamento da situação que se constata e que coincide naturalmente agora com este novo governo, mas que não começa com o novo governo, já antes desse período, porque há planos do Estado israelita, e aliás foi muito curiosa uma conversa que tivemos com aquilo que foi um ativista de uma organização que vocês conhecerão, o Breaking the Silence, Yehuda Shol, um ex-militar israelita, não é, que há muito se dedica a estas questões, recordando documentos oficiais, que inclusivamente as Nações Unidas tiveram conhecimento já da década de 80, que apresentam os planos para aquilo que está hoje a ser concretizado, de fracionamento da zona C. Eu acho que o que nunca deixou de estar em marcha, com intensidades diferentes, é o plano da ocupação total de um território. E já agora, uma questão que eu não referi, também com o controle demográfico nesse território, porque isso é fundamental até na perspectiva, digamos, da consolidação da ocupação e da constituição, como aliás alguns membros deste governo foram afirmando, né, de Israel como apenas um país que integra também o território palestino, a questão demográfica não é menor. Porque há esta questão que se poderia colocar, bom, mas sendo tão difícil a implementação da solução de dois Estados, não poderia ser então uma solução de um Estado, não é? Bom, a questão é que Israel jamais permitiria uma solução de um Estado em que tivesse garantido um homem e um voto. E portanto há aqui uma questão central, que é a negação dos direitos nacionais do povo palestiniano e a construção do caminho para dificultar ou impedir a solução de dois Estados. Bem, eu não conheço as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros. O que eu diria é que no contexto da União Europeia há pelo menos um Estado que reconhece o Estado da Palestina. É a Suécia, que em determinado momento assumiu, até de uma forma isolada, e até reunimos com o embaixador que referiu na altura até os custos que teve de pressões o país, mas que continuou, não é? E portanto eu tenho alguma dificuldade em compreender a ideia de não se perceber que quanto mais se somem nesta dinâmica, seguramente mais perto estaremos de que se encontre uma solução para uma situação que não só se vai agravando, como é de uma instabilidade tremenda e que pode, enfim, explodir. E, portanto, eu acho que não são os Estados que reconhecem outros Estados, não tem que haver, se houver um posicionamento da União Europeia, tanto melhor. Mas o Estado português não tem que ficar refém da espera desse posicionamento. O descontentamento em Israel, face à degradação da democracia no país, é importante, até para alentar a mudança de políticas, mas é importante que as mudanças de políticas se façam também no quadro das relações com a Palestina e da procura de soluções para fazer-se um caminho de negociação que neste momento não existe, é inexistente neste momento, qualquer via de diálogo para a consagração da solução de dois Estados. Pois nós também estamos à espera de saber ainda quem foi que mandou fazer a lista dos deputados. Essa é uma informação que aguardamos daquilo que foi a demanda da Presidente do Parlamento. Não houve um posicionamento, digamos, cabal do Parlamento Europeu sobre esta questão. Houve apenas da Presidente do Parlamento, ainda assim não é menor. Mas coloca-se esta questão que o Bruno colocava, não é? As palavras às vezes depois não acompanham a sequência e a consequência das ações que resultam depois. Quem entra em Gaza neste momento não entra praticamente ninguém. Aliás, o embaixador sueco que dizia que foi uma dificuldade para terem recentemente uma delegação de alguns diplomatas muito condicionada. Mas, portanto, na prática, nem as instituições internacionais, neste momento, conseguem ter entrada em Gaza. E depois o posicionamento da UE, muitas vezes proclamatório. No último dia da missão, onde devíamos ter feito uma visita a Nablus, estão recordados, houve aquela incursão militar em Nablus, que resultaram 10 mortos e 100 feridos. Essa visita, naturalmente, foi cancelada por razões de segurança, ainda que alguns deputados insistissem em mantê-la. E o posicionamento de Josep Borrell. Eu penso que o adjetivo que o Bruno usou se aplica de uma forma direta. Foi uma vergonha quando se faz apenas a condenação generalista da violência e que se apela às duas partes de uma forma igual perante um caso e uma situação muito concreta. Naturalmente não estamos a contribuir para a correta identificação do problema e para caminhar para a sua solução. Eu fico por aqui para eventualmente dar espaço a mais alguma intervenção.
Muito obrigada. Eu agradeço, acho que aqui na sala pelo menos estamos todas e todos razoavelmente satisfeitos ou insatisfeitos com aquilo que ouvimos. Quero agradecer ao João o cumprimento escrupuloso do tempo, porque nos deixa 4 minutos para nós tratarmos aqui de uns assuntos que temos que tratar, e agradeço e desejo felicidades aí no
Obrigado,
boa luta e que se chegue
bom trabalho.
A conclusões, a boas conclusões.
Assim, para isso contribuiremos.
Muito bem, obrigada. Quanto a nós, uma decisão muito rápida. Têm todos conhecimento da nota verbal que foi dirigida ao presidente da carta convite do presidente do Conselho Nacional da Palestina, dirigida ao presidente da Assembleia da República, e também da informação que nós temos de que o presidente da Assembleia da República terá dado nota que não tem neste momento intenção de realizar esta visita. Intenção, possibilidade, acho que não temos informação sobre qual das duas será.
Disse que não tinha possibilidades de agenda,
disponibilidade, exatamente. A dele? Ele. Ele?
Não existe disponibilidade.
Não existe disponibilidade. Exatamente.
Não existe disponibilidade.
Não, não, é por isso que eu estava à procura da palavra certa, porque as palavras importam.
Também, também.
Posto isto, nós temos que decidir o que fazer com o convite que nos foi feito a nós, enquanto Grupo Parlamentar de Amizade, para visitar a Palestina. E a possibilidade que tínhamos colocado desde o início era a de, havendo o convite formal, haver também um contacto formal com o Presidente da Assembleia da República para perceber se temos o apoio da Presidência da Assembleia, o apoio até logístico, o amparo financeiro e logístico, para que o grupo parlamentar possa desencadear esse processo, e depois veremos para quando é que ele pode ser, se existe disponibilidade para desencadear esse processo. Até chegar lá.
Quando a gente lá chega, é
ou seja, viagens. Viagens.